política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Mais uma vez, a gente fala sobre o escândalo da farra das locações que houve aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E conforme o tempo passa, apesar de que muita gente, né, chegou a até desdenhar do caso, achar que não iria ter efeitos, mas na verdade se percebe que esses efeitos estão chegando. E estão chegando de forma muito fortes. No início desse escândalo, eu fui inclusive criticado, porque fiz alguns comentários, comparando esse caso com o que estourou na gestão de José Augusto Maia. Eu mostrei, inclusive, semelhanças na forma como a coisa é feita. E agora dá para perceber, acho que claramente, até pelos efeitos jurídicos que a questão está causando, que existe, sim, muita semelhança em práticas do governo, práticas de governo. No caso lá de José Augusto, houve uma empresa laranja, empresa inexistente, na zona rural de Santa Cruz de Capibaribe, que foi feita com o propósito de fechar contrato com a prefeitura para o fornecimento de merenda. Nesse caso aqui, seria o fornecimento de veículos, locação de veículos, mas o sistema é muito parecido, semelhante ao que acontece em várias partes desse Brasil. Santa Cruz não tem sido diferente. No caso da KMC Locadora, ontem, o juiz aceitou o pedido de liminar proposto pelo Ministério Público e ordenou o bloqueio dos bens dos personagens envolvidos, daqueles que foram denunciados, sócios da empresa, servidores públicos, da chefe de gabinete Priscila e também do prefeito Edson Vieira. Eles vão responder solidariamente pelo montante superior a R$1.600.000, que seria o montante repassado pela prefeitura durante os primeiros meses do governo, né? Fevereiro ali até julho, onde foram feitos os repasses à empresa KMC Locadora. A decisão ontem do juiz local, ela trouxe vários pontos e vários detalhes, são muitas páginas nessa decisão, onde ele traça, de acordo com aquilo que foi apresentado ao Ministério Público, os pontos que demonstram claramente que houve ali um ato de ilicitude, um ato de corrupção. O juiz classifica a empresa KMC Locadoras como uma empresa fantasma, porque foram feitas ações investidas do Ministério Público de outras cidades e verificaram que o endereço, aquilo que já tinha sido dito no âmbito local, que o endereço da empresa não existia. A empresa não tinha porte para contratação de veículos, não tinha para locação, não tinha estrutura financeira. Só para se ter uma ideia, a empresa KMC Locadora só tinha um veículo registrado em sua frota. Então, na prática, o que foi que aconteceu? O que foi que os promotores identificaram e que foram foi aceito, na verdade, pelo Poder Judiciário? A empresa KMC Locadora, ela subcontratava o serviço. E essa subcontratação era feita com base num valor aí em torno de 50% do valor pago. Seria mais ou menos o seguinte: a prefeitura contratava a KMC para um ônibus, suponhamos que esse valor mensal seria pago pela prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe em R$5.000, só que a empresa KMC Locadora, ela subcontratava o serviço a outra pessoa que tinha aquele ônibus e pagava pelo ônibus R$ 2.500, R$ 3.000. Era mais ou menos assim que o esquema acontecia. Isso com todos os veículos da frota envolvida. Como a empresa não tinha os veículos, ela fazia essa subcontratação, pagando metade do preço. Então, é um esquema que envolvia superfaturamento e que envolvia a subcontratação do serviço, coisa que, inclusive, seria proibido no próprio contrato que foi firmado pela prefeitura e que não foi observado. Descobriu-se, no meio dessas investigações, que essa empresa ela tinha, na verdade, ligações com outras empresas do mesmo ciclo familiar. Eram empresas que disputavam entre si as licitações. No caso aqui de Santa Cruz, acho que nem foi precisa essa disputa. Foi feita só uma tomada de preço, mas não houve a disputa. Mas no processo licitatório, elas disputavam entre si, e não importava quem fosse a vencedora, porque estava tudo ali na mesma família, a família Malta, e eles repartiam esses contratos. Isso aconteceu na Prefeitura de Santa Cruz, aconteceu também em outros casos. Trazendo à tona também, eu acho que esse ponto vai ser muito importante a partir de agora, né? Alguns detalhes que a gente percebe quando faz a verificação daquilo que foi decidido pelo juiz, é que o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, ele tem uma auditoria relacionada ao caso da KMC. Isso é desconhecido ainda da população, até mesmo da imprensa. As contas de 2013 foram fechadas, mas a impressão que a gente tem, com base nessa decisão da Justiça, o juiz cita, de acordo com os autos daquilo que foi oferecido pelo Ministério Público, de que uma auditoria do Tribunal de Contas de Pernambuco também classificou a operação envolvendo a alocação de veículos em Santa Cruz como ilegal. Então, nós vamos buscar saber agora se houve uma conclusão dessa auditoria feita pelo Ministério Público, né? Aliás, pelo Tribunal de Contas. O que é que está acontecendo no Tribunal de Contas em relação a isso? Porque nos autos do processo há um posicionamento do Ministério Público. E aí a gente vai sair também do âmbito local. E existe um ponto que, no meu entendimento, acho que pode se tornar quase que um escândalo nacional. Nessa decisão do juiz, ele traz os pontos que o Ministério Público argumentou, que trouxe com embasamento em documentos, em provas, do envolvimento dessas empresas, das empresas desse grupo KMC, em contratos fraudulentos. Eles pediram, o Ministério Público pediu, a quebra do sigilo bancário das empresas e dos sócios dela. E aí começou a fazer uma verificação dos depósitos, dos saques. Muitos desses saques foram retirados em dinheiro vivo, poucas transferências foram feitas, quando no demais, transferências entre as próprias empresas, as próprias pessoas ali envolvidas. Mas quando o Ministério Público fez a verificação desses dados do sigilo bancário, identificou algo muito importante. Identificou que essas operações, elas aconteceram no ano de 2011, 2012, ou seja, nada a ver com o governo local, e que elas começaram lá na Paraíba, e que envolvia contratos de locação com um deputado federal. E, para surpresa, quando você analisa os textos, isso que eu estou falando agora ainda não foi publicado na imprensa, o deputado federal, o deputado Hugo Mota, o presidente hoje da CPI da Petrobras. Deputado paraibano. O deputado Hugo Mota fechou com essas empresas do grupo KMC. Vários contratos, foram feitas várias contratações em montantes. Aliás, cada contrato desse girava aí em torno de valores de 5, 10 mil reais, perfazendo um valor superior a 400 mil reais, entre 2011 e 2012. Com aluguel de veículos, com aluguel de embarcações. E, ao que o Ministério Público indica, esses contratos foram feitos nos mesmos moldes, contratos superfaturados, contratos fraudulentos. Então, essa questão, ela pode extrapolar, passar as barreiras de Santa Cruz do Capibaribe, sair do âmbito local e, acredito até, que ir para uma discussão estadual, já que o deputado Hugo Mota, hoje, está no centro das atenções no que diz respeito aos escândalos da Petrobras, só que do outro lado. Ele não está como acusado, ele está quase que como acusador. Ele é o presidente da CPI, está ali para investigar. E no Brasil hoje não se sabia sobre isso, não se sabe disso, mas o deputado federal Hugo Mota está sendo investigado, ou foi investigado, no âmbito judicial de Santa Cruz do Capibaribe, pelos contratos feitos na Paraíba, identificado a partir do estouro dos dados sigilosos bancários das empresas KMC Locadora. Estou falando das empresas, porque eram ali pelo menos três empresas que mudavam o nome, mas eram essas empresas que disputavam entre si e faziam parte desse esquema. Então, estamos tendo a oportunidade de conhecer o sistema político da forma como ele funciona e que geralmente passa despercebido pela população. Não são só esses contratos, não é só essa prefeitura. São muitos outros contratos que são feitos dessa forma, empresas de fachada, empresas laranjas que não têm produto, que não têm serviço para vender, que vivem realmente de vencer a licitação, de fechar contrato com a prefeitura, pagando, oferecendo serviço com um custo de 50% e desviando os outros 50%, sabe-se lá para onde. Então, Santa Cruz de Capibaribe está tendo hoje a oportunidade de conhecer isso. Infelizmente, né, a gente tem a conclusão, né, cada vez mais precisa, de que nessa cidade os personagens mudam, mas o cenário é sempre o mesmo. A gente sempre acaba se deparando com situações envolvendo esse tipo de caso aqui, esse tipo de corrupção. Aconteceu praticamente em todos os governos recentes, da história recente dessa cidade. Contratos que trazem desconfiança, contratos investigados pelo Ministério Público, com a conclusão de que houve fraude e agora a questão vai para a esfera judicial. Para o prefeito Edson Vieira, politicamente, aí eu estou falando agora do campo político, politicamente é muito ruim. Está à beira de um processo eleitoral que inicia o ano que vem, candidato à reeleição, tendo seu nome no olho do furacão. Não adianta reclamar da imprensa, não adianta reclamar da população que se manifesta através das redes sociais. O problema são os fatos. E os fatos, dessa vez, foram mostrados pelo poder, pelo Ministério Público e agora está lá, para todo mundo ver, no Poder Judiciário.
Verdade. Imparcialidade. Credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 21 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre o que acontece no poder e na política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Deixa eu trazer aqui, Romenick, a matéria que foi publicada no meu blog, resumida sobre esse caso, né, já que a decisão judicial, decisão liminar concedida pela justiça é muito ampla nos seus aspectos, né, nos seus argumentos, com base nos autos que foram oferecidos pelo Ministério Público. Deixa eu trazer aqui resumida a matéria com esse tema que eu trouxe agora no começo, para que a gente possa já iniciar uma pequena discussão e, evidentemente, que durante o programa muito vai se falar sobre isso. A justiça determinou o bloqueio de bens de 8 pessoas que foram denunciadas pelo Ministério Público de Santa Cruz do Capibaribe por envolvimento no escândalo que ficou conhecido como Farra das Locações. Entre os denunciados estão o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Edson Vieira, a chefe de gabinete, Áurea Priscila Ferreira, integrantes da comissão de licitação e supostos sócios da empresa KMC Locadora, contratada de fachada para alugar veículos à prefeitura da cidade. O juiz Idelmar Macedo de Moraes decidiu, na tarde desta quarta-feira, acatar a denúncia que foi apresentada pelos promotores e ordenou liminarmente o bloqueio de bens para possível reparação a danos causados ao erário público. De acordo com os autos da decisão, os envolvidos vão continuar usufruindo dos bens até que a ação seja julgada, mas não poderão vender ou transferir os que forem bloqueados. O valor bloqueado será superior a 1,6 milhão de reais e seria equivalente ao montante pago à empresa KMC Locadora nos primeiros meses do governo Edson Vieira. Os 8 acusados deverão responder solidariamente pelos valores supostamente desviados. Romenick.
Ney, esse é o segundo passo desse processo contra o prefeito Edson Vieira e sócios da KMC, né? Quando nós falamos aqui que o Ministério Público tinha representado o prefeito Edson Vieira, né, com esse processo, dizíamos que faltava agora a questão do juiz acatar ou não. A partir do momento que o juiz decidiu determinar o bloqueio dos bens dos envolvidos, entre eles o prefeito Edson Vieira, é óbvio que o juiz acatou a decisão, né? E aí, colocando até como uma empresa, né, não existente, uma empresa fantasma, podemos dizer assim, a KMC. E aí não poderia deixar de dar os parabéns ao trabalho de 3 vereadores nesse processo. Ernesto Maia, Carlinhos da Coab e Diomedes Brito. Porque o Ministério Público fez uma representação muito bem fundamentada no material que foi entregue pelos vereadores. E o juiz tomou essa decisão preventiva de bloqueio das contas por conta de fortes indícios que existe no processo da KMC. Esses bloqueios dos bens do prefeito Edson Vieira, da chefe de gabinete, né, ou ex-chefe, não sei mais onde é a função da Priscila após esse movimento de secretários, né, e pessoas da licitação na época e sócios da KMC, porque são fortes os índices, o índice de corrupção nesse processo. Estou dizendo que houve corrupção? Não. Mas que são fortes os indícios? São. O prefeito Edson Vieira, como muita gente, outro ligando, perguntando, está inelegível com essa decisão? Não. Mas é um nascedouro. Improbidade administrativa é um nascedouro, podemos dizer assim, para um processo que possa dar inelegibilidade ao prefeito Edson Vieira. E aí, o prefeito Edson Vieira pegou muitos comentaristas políticos, né? Porque, de surpresa, ninguém imaginava que em 2 anos e 7 meses o prefeito Edson Vieira estaria numa situação tão complicada como essa. Isso por quê? Porque Edson Vieira foi para as ruas de Santa Cruz do Capibaribe na eleição de 2012 pregando o fim da corrupção. Não vamos pegar aqui nem me ater a processo de Zé Augusto passado, não. Eu acho que isso aí já foi julgado pelo povo em 2012. Não vou comparar um caso com o outro, não. Quem agora está no momento sendo investigado, né, terá que fazer sua defesa. Ele ainda tem o direito à defesa. Nada aqui foi concluído ainda. Mas como está aí pelo Ministério Público e pela decisão do juiz, os indícios são fortes. São fortes. E o eleitor que deu a chance não esperava de Edson Vieira, em 2 anos e 7 meses, se deparar com uma situação dessa, né? O que deu, que confiou nas palavras do prefeito Edson Vieira, não acreditava que chegaria em apenas 2 anos e 7 meses em uma situação dessa. E aí, eu acho que o momento agora para o prefeito Edson Vieira, eu acho que isso deve passar na cabeça dele, não sei, é que esse processo seja o mais rápido possível, e se ele não dever nada à justiça. Por quê? Porque isso aqui já está na cabeça de muita gente. E o julgamento popular vai ser feito daqui para o ano de 2016, onde teremos uma eleição municipal, né? Onde teremos uma disputa política. E as pessoas, e isso aí, Ney, você falou aí no editorial, não adianta ficar com raiva do que as pessoas escrevem nas redes sociais, não. Isso é o reflexo de um discurso que foi feito em 2012. Isso é um reflexo do discurso que foi feito em 2012. E que essas redes sociais eram a favor de Edson em 2012. É notório, a gente observa aí, que muitas dessas pessoas era contra a corrupção em 2012 e via em Edson a esperança. E viram em Edson a chance. E agora essas pessoas começam a usar, dentro de uma coerência, de 2012, o discurso anticorrupção. E o pior para Edson. José Augusto Maia sentiu em 2012 um processo de discussão da ficha limpa. E a todo momento era discussão, ficha limpa, ficha suja, ficha limpa, ficha suja. E Edson está num momento, numa situação complicada, onde as pessoas estão indo às ruas. Dia 16 de agosto agora vai ter um movimento nas ruas contra a corrupção, para derrubar políticos que supostamente estão envolvidos em ações corruptas, a exemplo da Lava Jato. E como é que Edson vai se ver agora numa situação como essa, com a população nacional, não digo Santa Cruz do Capibaribe, discutindo corrupção de forma constante, onde as pessoas estão em busca de nomes que passe segurança passe segurança. E hoje, Edson se encontra em uma situação, em um cenário nacional, que não está sendo favoráveis a atos supostamente como esse. A presidente Dilma Rousseff, mesmo não estando envolvida diretamente no ato de corrupção da Lava Jato, mas já se coloca como supostamente sabia de tudo. Sabia de tudo. E existe as possibilidades de que nas fases finais, tanto ela como o ex-presidente Lula estejam envolvidos até o pescoço. Mas aqui não, aqui já é direto. As investigações já são direto em cima do prefeito Edson Vieira. O que vai dar no final é um momento para se aguardar. Agora, que o julgamento popular, esse já está começando nas ruas. Esse já está começando nas ruas. E não está indo nada bem para o prefeito Edson Vieira em apenas 2 anos e 8 meses, depois de um discurso de tanta esperança e de tanta chance para Santa Cruz, como foi feito no ano de 2012.
Trazendo aqui agora, Romini, que os números da pesquisa Datafolha, que saiu, né, e Dilma bateu recorde da rejeição, né? Faltavam poucos pontos para que ela tivesse um número ainda pior do que os do ex-presidente Fernando Collor, e agora teve. A pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira pelo jornal, divulgada hoje pelo jornal Folha de São Paulo, indica os seguintes percentuais sobre os eleitores, sobre como os eleitores avaliam o governo da presidente Dilma Rousseff. Os números são os seguintes: ótimo e bom, 8%, regular, 20%, ruim e péssimo, 71%, não sabe, 1%. Comparando com a pesquisa anterior, na pesquisa anterior, ruim e péssimo estava 65%, agora está 71%. Regular era 24%, agora é 20%. Ótimo e bom era 8%, agora é 10%. Comparando com os números de Collor, Fernando Collor tinha 9% de aprovação no pior momento das pesquisas, né, do histórico de pesquisa Datafolha, 9% de aprovação. Dilma está com 8%. Então, numericamente, ela já tem um índice pior do que o do Fernando Collor naquela época do impeachment em 1992. A aferição foi feita em setembro de 1992, os piores índices de Fernando Collor. Só para se ter uma ideia, naquela época também, os números de ruim e péssimo de Collor eram 68%. Dilma agora, no Datafolha, aparece com 71%. 8:40 na linha com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia. Inaldo Sampaio, bom dia.
Alô?
Oi, tá me ouvindo, Inaldo?
Muito baixo, Neis. Retorno, por favor.
Pronto, deixa eu aumentar o retorno aqui. A gente comenta agora sobre os números da pesquisa Datafolha, que foi divulgada agora pela manhã. Alta rejeição, maior do que já estava para Dilma Rousseff.
Olha, Ney, a pesquisa não tem muita novidade em relação às outras que foram divulgadas recentemente, tanto pelo próprio Datafolha, pelo Ibope e pelo Instituto MDA. A avaliação positiva do governo em 8%, a regular em 20% e a avaliação negativa em 71%. Isso é o que outras pesquisas já tinham mostrado recentemente, e mostra aí a situação de dificuldade em que o governo se encontra. E ainda mais agora com a crise política se agravando em função da irresponsabilidade do Congresso ao aprovar uma série de matérias que vão anular os efeitos do ajuste fiscal e agravar ainda mais a situação das contas públicas no Brasil.
Agora, em relação ao Nordeste, Inaldo, muitos analistas políticos diziam que seria... Bom, estou aumentando aqui o retorno para você. Muitos analistas políticos diziam que seria temeroso para Dilma perder, né, aumentar a sua rejeição no Nordeste. E agora também aumentou. Ela tem 66% de ruim e péssimo no Nordeste.
É, porque uma coisa não está dissociada da outra, né? Quer dizer, a crise é nacional. O desemprego não é privilégio só do ABC paulista. O desemprego, só aqui em Suape, para você ter uma ideia, de janeiro a julho deste ano, foram demitidos 50 mil trabalhadores. aquele pessoal que prestava serviço às empresas que trabalhavam para a Petrobras, todos desempregados. Então, houve o cancelamento de uma refinaria no Maranhão, o cancelamento de uma refinaria no Ceará, pleitos dos governadores de outros estados, Ceará, Piauí, Bahia, nenhum desses pleitos foram atendidos. Não, não digo nem porque é o governo que não quer atender. A situação do país não está permitindo. E aí, essa unidade, vamos dizer assim, do humor do povo brasileiro em relação ao governo. Quer dizer, a rejeição, ela se mostra uniforme hoje, em praticamente todos os estados, né? E agora a novidade, claro, é no Nordeste, essa rejeição que ela tem no Nordeste, porque foi aqui, nesta região, que ela obteve o seu maior percentual de votos no segundo turno da eleição presidencial.
Hinaldo, para a gente fechar a sua participação, né, indo para o cenário nacional, está se falando sobre a renovação do mandato de Janot. Vai ser possível isso?
Olha, ele foi o mais votado ontem, né? Ontem houve a eleição interna do Ministério Público Federal, 1.400 procuradores aproximadamente estavam aptos a participar desse pleito. O Janot foi o candidato mais votado, né? E aí, não se tem dúvida de que a presidente Dilma Rousseff vai... Porque é o seguinte, a categoria escolhe, faz uma eleição interna e define os três mais votados. Esses três mais votados, Janot foi o primeiro, compõem a lista tríplice que a categoria, no caso o Ministério Público Federal, manda para o Palácio do Planalto para que a presidente nomeie, não é nomear, indique um dos três para o cargo de Procurador-Geral da República. Dilma não é obrigada a escolher o mais votado, ela tem que escolher um dos três. Agora, geralmente é tradição o presidente da República, até para prestigiar a categoria, fazer opção pelo mais votado. Já foi assim 2 anos atrás, quando Janot também foi o primeiro da lista. Então, tudo leva a crer que Dilma vai, de novo, propor o nome de Janot. Agora, ele tem que passar primeiro por uma sabatina na Comissão de Justiça do Senado, né, em votação secreta, e depois tem que passar pelo plenário. E aí, se sabe que há muitos senadores dispostos a barrar a indicação dele, até porque existe 13 senadores investigados pelo Ministério Público Federal, a começar pelo presidente Renan Calheiros, o ex-presidente Fernando Collor, o senador Humberto Costa, o senador Fernando Bezerra Coelho, o senador Antônio Anastasia, o senador Delcídio Amaral, são 13 que estão sendo investigados. E aí tem aquela fofoca no Congresso de que se já não for na lista, for proposto por Dilma, ele não será reconduzido, mas são especulações. É claro que a votação é secreta, ninguém sabe aí como é que essa tropa que foi denunciada por ele, ou está para ser, vai se comportar. Mas, de qualquer forma, eu creio que o nome dele será proposto pela presidente Dilma, porque se não propuser o nome dele, vai ter que propor os outros dois, propor um dos outros dois, que são todos dois ligados a ele, e defende a mesma política que tem sido posta em prática até agora pelo Ministério Público Federal.
Tá certo então, Hinaldo. Muito obrigado pelas informações.
Bom dia, Ney, para você e os ouvintes da Rádio Povo.
8:47, conversamos então com o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife. Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Após o intervalo, muita discussão na hora do debate com o Silvio José e seus companheiros.
Rádio Debate Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Bom Ok, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia você, bom dia a todos. Estamos começando aqui pela sua Polo FM, mais um programa Rádio Debate e a sua segunda parte, a Hora do Debate, né? Hoje a rádio também sendo visitada aqui pelo Matricó, né? O Everaldo Matricó, né? Bom, 8h56, hoje, quinta-feira, dia 6 de agosto de 2015, a política local, a política estadual e nacional também sempre em destaque, sempre analisadas aqui, sempre analisada pelos nossos companheiros. Na técnica tem a Márcia Arantes e a gente começa hoje trazendo o que está no blog do Ney Lima, né, que foi postado desde ontem, que é justamente a volta aí de informar, ou novas informações sobre o caso KMC. Justiça determina bloqueio de bens dos envolvidos na farra das locações. A justiça determinou bloqueio de bens de 8 pessoas que foram denunciadas pelo Ministério Público de Santa Cruz do Capibaribe por envolvimento no escândalo que ficou conhecido como Farra das Locações. Entre os denunciados estão o prefeito de Santa Cruz, Edson Vieira, a chefe de gabinete, Áurea Priscila Ferreira, integrantes da comissão de licitação e supostos sócios da empresa KMC Locadora, contratada de fachada para alugar veículos à prefeitura da cidade. O juiz Ildemar Macedo de Moraes decidiu na tarde de ontem acatar a denúncia que foi apresentada pelos promotores e ordenou liminarmente o bloqueio de bens para possível reparação de danos causados ao erário público. De acordo com os autos da decisão, os envolvidos vão continuar usufruindo dos bens até que a ação seja julgada, mas não poderão vender ou transferir os que forem bloqueados. O valor bloqueado será superior a R$1.600.000 e seria equivalente ao montante pago à empresa KMC Locadora nos primeiros meses de governo Edson Vieira. Os 8 acusados deverão responder solidariamente pelos valores supostamente desviados. Então, daí a denúncia que foi feita logo no início do governo Edson Vieira pelos 3 vereadores Carlinhos da Coab, Ernesto Maia e Diomedes Brito, e agora chegando a esse ponto aqui com o juiz acatando a denúncia do Ministério Público. Começar pelo companheiro Carlos Boa. Bom dia, Carlos.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Natália. Bom dia, Márcia. Bom dia, Leone. Bom dia a todos os ouvintes. Veja bem, é uma situação que, a rigor, não me alegra, muito pelo contrário, me entristece por uma razão muito simples, porque dentro de tudo que foi colocado, né, primeiro houve a denúncia dos meninos da oposição, do Ernesto, do Diomedes e do Carlinhos da Coab, e aí essa questão estava apenas no âmbito político, né, no âmbito político. Quando das providências, não é, e das diligências colocadas pelo Ministério Público, então a coisa ganhou uma outra conotação, né? Quando o Ministério Público, através de uma ação civil pública, por improbidade administrativa, não é, representou essas pessoas que foram citadas, não é, a começar pelo prefeito, junto ao Poder Judiciário aqui de Santa Cruz, o Poder Judiciário em Santa Cruz do Capibaribe. E sendo essa representação acatada, como inclusive sai em matéria e está aí nos sites, está no site do próprio Ministério, no próprio Tribunal de Justiça, e tem um dos blogs aí que tem essa decisão na íntegra, que, diga-se de passagem, são 16 folhas, eu não tive como ler tudo, mas aí dá mais uma consistência, a denúncia, não é? Dá mais uma consistência à denúncia em si, não é? Porque o judiciário acata a representação do Ministério Público. Ao acatar a representação do Ministério Público, ele acata por improbidade administrativa, em razão de ter se ferido os princípios da administração pública, não é? Em razão de se ter também, está dentro do processo de suspeição, prejuízo ao erário público, ou seja, prejuízo ao dinheiro da prefeitura, prejuízo ao dinheiro do povo de Santa Cruz do Capibaribe, dos contribuintes, né? E também dentro de uma suposição de enriquecimento ilícito, né? Isso, obviamente, e aí, dentro desse contexto, o Poder Judiciário, através do juiz, não lembro o nome dele agora no momento, doutor Eldemar,
Ildemar Macedo e Moraes.
Ildemar Macedo, ele liminarmente, obviamente, sem escutar as partes envolvidas, ele toma uma decisão através de liminar de fazer um bloqueio dos bens dessas pessoas correspondente ao valor de R$1.600.000. Isso não significa dizer que na sua totalidade essa questão do ponto de vista de valores seja o que o erário público teve prejuízo, né? Mas dá-se a entender, dentro de toda essa questão, obviamente o prefeito vai ter que tomar as suas medidas no sentido de se defender com relação a todos esses procedimentos, tanto por parte do Ministério Público como por parte da Justiça, inclusive no sentido, no primeiro momento, de desbloquear os bens. Por que bloquear os bens? Né? Bloqueia-se os bens porque supostamente houve, supostamente, não é? Inclusive o próprio texto fala em suposições, não é? Houve enriquecimento ilícito. Então, para que as pessoas supostamente envolvida nessa questão, não se desfaça dos seus bens, né? Então a justiça bloqueia os bens. O prefeito deve, obviamente, recorrer à justiça, mas em linhas gerais eu diria que possivelmente nem tudo que o Ministério colocou na sua ação civil pública corresponde à realidade, no meu entendimento. Mas existe um fundamento, existe um certo fundamento de veracidade, um certo fundamento de erros incorridos pela administração pública no que se diz respeito à questão da legalidade, à questão dos princípios da administração pública e assim por diante. Então, cabe tão somente, nesse momento, ao prefeito tomar as medidas cabíveis do ponto de vista de apresentar a sua defesa, e não só do ponto de vista de apresentar a sua defesa, mas do ponto de vista de rever, né, de rever a questão da sua administração do ponto de vista interno. Porque nós sabemos, né, que, inclusive nós registramos isso aqui por diversas vezes, né, de que o prefeito, por meio de pesquisa científica, ele tem uma boa aceitação junto à população, já teve uma aceitação melhor perante a população, mas aquilo que eu sempre chamei a atenção aqui, chamei a atenção em outros momentos, que não é só você estar de boa com a população em razão de obras, em razão de serviços que você está prestando a mais do que o prefeito anterior, de forma melhor do que o prefeito anterior, mas você tem que ter o cuidado com a questão dos princípios da administração pública, de fazer as coisas dentro da lei. E me parece que o prefeito precisa dar um choque de gestão interna nessa questão, porque tenha santa paciência, vamos aqui dizer, independentemente de que essas coisas tenham acontecido na íntegra ou não, houve uma falta de capacidade, ou houve má fé dos seus assessores, né? Houve má fé dos seus assessores, houve uma falta de capacidade técnica, de capacidade administrativa dessas pessoas que tomaram essas providências e que fizeram essas coisas dentro dessas conformidades. Então o prefeito precisa de dar um choque de gestão. Veja que coisa bonita eu vi hoje no programa
Bom Dia Brasil?
Não, o regional, como é o nome?
Bom Dia Pernambuco.
Não, Bom Dia Pernambuco, né? O diretor do hospital, que é o hospital que a gente tratou dele aqui um dia, do Oswaldo Cruz, a imprensa denunciou todos aqueles procedimentos de questão de falta de medicamentos, de questão de uma série de questões de ordem administrativa do hospital. E quando ele denunciou, quando a imprensa denunciou, ele de forma sequencial, ele exonerou os seus três, ele exonerou o pessoal responsável pela questão financeira do hospital, ele exonerou e botou para fora, né? O pessoal do financeiro, o pessoal do administrativo e o pessoal do abastecimento. E hoje a imprensa perguntou para ele, mas o senhor exonerou por quê? Porque não tinha realmente planejamento. Aí ele respondeu em cima da bucha: eu exonerei justamente por esse motivo, porque não tinha planejamento, porque se tivesse planejamento não teria acontecido dessa forma. Então é assim que um representante público deve fazer. Quando os seus pares, quando os seus assessores, quando o seu pessoal... Pois não.
Você acha que depois de 2 anos e 7 meses aí exonerar esse pessoal.
Não, isso tem que ser, isso tem que ser no ato, isso tem que ser no ato. Ah, inclusive as pessoas envolvidas, não, tem que ser no ato. E o que foi que ele fez? O cara fez no ato, porque essas denúncias, elas ocorreram há o quê? 2-3 semanas passadas, né? Ele fez no ato, né? Se você não exonera, E aí, beleza? Se você não exonera, então fica uma situação complicada. Você tem que exonerar de imediato. E o que se tem aqui em Santa Cruz do Capibaribe é uma cultura da dança de cadeiras. Ou seja, às vezes a gente não exonera Ralph, não é? Aí troca Ralph de uma cadeira para outra. Ou seja, de uma...
Aqui não é dança de cadeira. Dança de locação.
Sei que é dança de locação. Eu estou falando de uma prática política. Né? Eu estou falando de uma prática política... que existe aqui dentro de Santa Cruz, existiu no passado e está existindo no presente. Então, se você não corresponde, o que é que você tem que fazer com alguém que não corresponde? Se você compra, por exemplo, uma máquina, se eu compro, por exemplo, uma foice lá em ferramentas de construção, e essa foice, ela não presta, o que é que eu faço?
Devolvo
a foice. Né? Do mesmo jeito deveria ser na administração pública com relação a essas questões. E aqui, para encerrar,
mas
se faz
aqui,
uma dança de cadeira.
Mas aqui o juiz está pedindo a devolução do dinheiro, né? Do erário.
Justamente.
Aí devolve-se, né?
Aí,
no seu caso, o senhor fez com a foice, né? Aí teria que se devolver de imediato.
É comprovado essas irregularidades apontadas pelo Ministério Público e, em primeiro momento, acatada pelo Poder Judiciário, obviamente que ele vai ter que devolver. Ele vai recorrer na primeira instância, na última instância, mas sendo um fato concreto, né, então ele vai ter que devolver. Não, qualquer um vai ter que devolver por força judicial, sob pena de receber sanções graves, né, com relação a essa questão. Mas é isso aí.
Leone Souza.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natálio, Ralf, Carlos, Márcia. Bom dia a você, Santa Cruz, região que sempre está sintonizado no Rádio Debate, em especial na Hora do Debate. Silvio, em meus comentários, até Ney até brincava em algumas vezes, quando eu dizia, vamos aguardar para ver como é que fica. E nós sempre tivemos o cuidado de tratar a coisa com muita seriedade, com muita responsabilidade. Não usando de artifícios ou de má fé, como muito se usou no passado, né? Infelizmente se usava muito no passado, se condena antes de ser condenado, se botava na justiça antes de nem ter processo, né? Então a gente sempre teve o cuidado de tratar a coisa com muita seriedade, e esse mesmo cuidado nós devemos continuar tendo. Mas os fatos postos hoje em discussão na cidade é lamentável. É lamentável porque eu particularmente estava tentando refrescar a memória. Eu não me recordo de nenhum outro político aqui em Santa Cruz que teve problema na justiça, no exercício de seu mandato, em ter solicitado e ter acatado e ter sido acatado pela justiça o bloqueio de seus bens. Eu não me recordo na história de Santa Cruz se teve vereador, se teve vice-prefeito, prefeito, se teve deputado, se teve algum político que a justiça chegou ao ponto de mandar solicitar o bloqueio dos seus bens. Eu não me recordo. E hoje nós temos essa cena, porque hoje é fato. Isso aqui já é uma determinação, mesmo em caráter de liminar, pedido pelo Ministério Público e acatado pelo juiz, mas é fato. Os bens do prefeito Edson Vieira e dos envolvidos nesse escândalo da farda e locação devem ficar, né, sobre bloqueio judicial até... a resolução do caso, ou até que se derrube a liminar. Então, eu já começo dizendo que é lamentável. O prefeito Edson Vieira teve uma oportunidade, e isso é cobrado dele hoje, e aí também eu concordo com a primeira parte, não adianta agora reclamar da imprensa, não adianta agora reclamar das redes sociais. Ora, as redes sociais em 2012... estava a favor do prefeito Edson Vieira fazendo uma campanha de mãos limpas, fazendo uma campanha de ficha limpa, fazendo uma campanha de dar um basta em corrupção. E hoje as redes sociais se manifestam contrária ao prefeito Edson Vieira, porque isso foi pregado em 2012 pelo próprio. E agora o mesmo, ainda não julgado na totalidade, nos finalmente desse processo, mas já tem seus bens bloqueados pela justiça, no tocante a esse escândalo da farra de locação. Mas não é demais a gente lembrar e aí talvez alguns não gostem, mas isso é a minha opinião, não é demais a gente lembrar que nessa real situação aqui, a gente viu também que três vereadores se destacaram, que foi o vereador Ernesto Maia, Carlinhos da Coab e o Diomedes Brito, quando levaram à frente essa denúncia. Mas, por outro lado, a gente viu uma Câmara de Vereadores que foi omissa. Uma Câmara de Vereadores que tinha a obrigação de fazer esse papel aqui também, de investigar, de apurar, de fiscalizar. Ora, o Ministério Público foi em Tapetim e disse que essa empresa é fantasma, é laranja, não existe. A Justiça agora acata a decisão do Ministério Público também, que essa empresa não tinha nenhuma capacidade, é inexistente. Aí foi vereadores da situação, na mesma cidade, no mesmo local, e não viram nada disso. Não viram nada disso. Parecia que lá estava uma mega empresa, maior do que...
Quais vereadores que...
Se eu não me engano, na época foi Dida Dinan. Eu não me lembro na totalidade qual foram os vereadores, mas eu me lembro muito bem de um discurso de Dida, que ele tinha ido, e ele até criticava os vereadores, porque fizeram, de certa forma, ele ir a Itapetim correndo risco, porque tinha muito jumento na estrada, para quando chegar lá não ter nada errado, não ter nenhum absurdo, né? Então, a gente lamenta, porque vereador... Pois não, Natália?
Se não tinha nada lá, não tinha empresa lá, né?
Certamente. Mas aí não disseram, né? Mas aí a gente... Eu faço esse registro à Câmara de Vereadores, rapidamente, porque eles tinham esse papel e essa obrigação com a população, esse compromisso. Porque o grande problema é que, às vezes, o indivíduo, por ser aliado de prefeito A, de prefeito B, esquece que, em primeiro lugar, ele tem que ser aliado é do povo. Ele pode ser da base do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, mas a base principal que lhe dá sustentação real é o voto popular, é a população, é a quem, de fato, o vereador deve representar. Mas aí fica para... para o futuro, para a gente ver como de fato vai se comportar os vereadores aqui em Santa Cruz do Capibaribe. A gente lamenta ainda, porque a gente viu ontem, no final da tarde, essa determinação do juiz, diga-se de passagem, são duas coisas distintas. O juiz acatou a denúncia do Ministério Público, e diga-se um detalhe, acatou na íntegra tudo que o Ministério Público afirmou, solicitou contra... esse escândalo da farra de locação foi acatado na íntegra pelo Poder Judiciário, pelo juiz. E, além disso, ainda foi acatado também o pedido de liminar, né? Bloqueando os bens dos envolvidos, né? Para, se futuramente comprovada de fato a irregularidade, esses bens possam sanar o prejuízo ao erário público. Então, em que situação se encontra? Ora, é uma situação lamentável que o prefeito Edson Vieira hoje se encontra, porque o prefeito Edson Vieira, como eu disse aqui no início, ele teve a oportunidade, né? Isso lhe foi dado o respaldo nas urnas, de fazer uma coisa totalmente diferente. Mas aí o agravante, nos primeiros meses de governo do prefeito Edson Vieira, tiveram uma incapacidade tremenda de realizar um ato dessa natureza. Ora, indicar uma empresa para fornecimento de veículos, antes mesmo de ter sido decretado o estado de emergência, e diga-se de passagem, um estado de emergência que está sobre investigação, será que de fato Santa Cruz estava em estado de emergência? Ora, por que Santa Cruz estava em estado de emergência em 2013? Por quê? Ah, porque encontrou o hospital fechado por Toninho do Pará? Ora, e fez o que para abrir? Colocou médico? E não era a mesma cooperativa de médico que trabalhava para Toninho do Pará, continua trabalhando no governo Edson Vieira? Ora, tinha muito lixo na cidade quando Edson Vieira assumiu a prefeitura? Tinha. Mas a empresa que tira o lixo da cidade não é a mesma empresa que tirava o lixo da cidade na época do governo Toninho do Pará? Será que caberia, de fato, um estado de emergência? Será que caberia, de fato? Ou será que dá a entender como o Ministério Público de fato está entendendo. Será que esse estado de emergência não foi unicamente para fraudar, para burlar a lei e abrir de fato uma liberdade maior para se contratar, para se comprar sem licitação? Em estado de emergência se decretava e se comprava e se pagava? E aí a gente vê na aceitação do Poder Judiciário valores, transferências de valores, dinheiro sacado, montantes na boca do caixa, sacado diretamente. E aí a gente vê funcionários do gabinete do deputado Diogo Moraes, citado aqui também. O deputado federal Hugo Mota, presidente da CPI da Petrobras, envolvido também na contratação dessa empresa, envolvido com essa empresa, a KMC Locadora. E o mais agravante também, na minha humilde opinião, uma empresa que não tinha... Ora, se Natálio me contrata para fazer uma construção de um calçamento, eu tenho que, no mínimo, ter os pedreiros para ir lá trabalhar, os caceteiros, o batedor de pedra, para ir fazer o calçamento do que Natálio pede, né? Mas aí uma empresa que vive de locar carro, se é uma locadora de veículos, subentende que ela vive de alugar carro. E o que ela tem é um Corolla para alocar para a prefeitura de Santa Cruz, de Toritama, para deputado federal, né? Para a cidade de Patos, e assim vai. Uma empresa que só tem um veículo, deve ser para o dono da empresa andar. Esse carro não deve ser nem para ser locado. Então, ou então, é verdade, Natália. Ou então esse carro só deveria ter sido utilizado unicamente para vir na agência do Banco Itaú sacar dinheiro. Sacar dinheiro. Porque outra coisa não servia essa empresa. É de uma incapacidade, de uma incompreensão tremenda. Uma equipe formada pelo prefeito Edson Vieira se encontrar numa situação dessa, que tinha a oportunidade de se fazer diferente nessa cidade. E eu só lamento, mais uma vez, porque eu não conheço na história de Santa Cruz um político dessa cidade, no exercício de seu mandato ou não, que tenha solicitado pela justiça, solicitado não, determinado pela justiça, seus bens bloqueados. E hoje o prefeito Edson Vieira e companhia dos envolvidos nessa situação se encontra com os bens bloqueados.
Bom, a gente vai para o intervalo. Na volta, os comentários do Natan e o Ralf também, a respeito aqui desse caso, né, da determinação da justiça para o bloqueio dos bens, né, de envolvidos, né, no caso aqui da farra das locações, e a aceitação também, né, quer dizer, a justiça acatou, né, o pedido, né, o que foi as investigações do Ministério Público, foi aceito aí pela justiça. É, rapidinho aqui, um estado de emergência era para um... Não entendi aqui exatamente. Um abraço, Alda. Certamente é uma crítica aqui à questão da determinação do Silvio. Foi para isso que Edson pediu a chance. Leone, você está correto. Final telefone 2213. Silvio, bom dia, Carlos. Carlos Lisboa, é isso? Também faz críticas aqui à prefeitura, final telefone 6898. Só queria que essa pessoa que bloqueou os bens de Edson visse o caso da Comprove, porque a justiça, na verdade, a questão da Comprove está rolando na justiça ainda, viu? A questão da Comprove não foi encerrado. Até ontem a gente procurou algumas informações aqui, o Ney obteve já algumas informações, a coisa continua rolando ainda, quer dizer, são muitas pessoas que entraram na justiça e a coisa não parou ainda na justiça, não. Não teve um final ainda, mas continua ainda. Bom, voltamos agora para discutir essa questão KMC, começando por Natálio Arruda.
Silvio José, durmas com um barulho desse, né? A cidade inteira durmas com um barulho desse. Para você ter uma ideia, Silvio José, isso começou tudo com um termo chamado manospreso, né? Não, porque foi Carlinho da Coab, aquele boca não sei de quê, Ernesto Maia, Diomedes, que é lá do Santo Agostinho, e ninguém levou isso na seriedade. Levou na brincadeira. Mas olha lá, aí eles foram, se juntaram, levaram a denúncia à Câmara dos Vereadores e não foi feita uma CPI. No meu entender, Carlos Boa, se tem sido feita uma CPI, tinha saído melhor para o senhor prefeito. Ia para lá, ia para cá e terminava numa CPI meia boca. É? Mas não, aí ninguém acatou, ninguém acatou. Aí foram para o, aí a turma foi para o Ministério Público. O Ministério Público acatou a denúncia. É? Acatou a denúncia. Já o Ministério Público enviou ao magistrado, a sua excelência, o doutor juiz de direito, que também, Ralf, acatou a denúncia também. Aí essa farra, e a chamada farra das locações, uma farrinha barata, né, rapaz? 1.600.000. Baratinha, um troco de comprar uma galinha, né? É. Aí deu no que deu. Foram agora bloqueados os bens, né? Um liminar pedindo o bloqueio dos bens. Olha, durmas com um barulho desse. Santa Cruz do Capibaribe, hoje que é mais politizada, Carlos Lisboa, como nunca, já pensava, não pensava que ia acontecer um negócio desse nessa administração. Porque isso aqui foi feito logo no primeiro mês de governo. Primeiro mês de governo. Aí é onde eu digo que a assessoria é muito fraca. Se os vereadores foram lá, que eles foram mesmo em Itapetim, os vereadores da situação, principalmente, alguns deles foram e não encontraram nada, era para chegar aqui e dizer, senhor prefeito, vem cá. Entrava num quarto, lá uma sala, e dizia lá, senhor prefeito, não tem nada lá não, senhor prefeito. Vamos resolver isso agora. Mas não, aí se junta e diz, não, foi Carlinho da Coab que denunciou, foi Ernesto Maia, porque Zé Augusto teve problema de merenda, foi Diomedes Brito, e ninguém resolveu essa parada. E a parada está indo ao fundo do poço aos políticos. Político, cara. Ralf, hoje em dia você liga a televisão, ninguém mais concorda com tanto o que está acontecendo no nosso país. Também não concorda grande parte do povo de Santa Cruz com as denúncias dessa. E eu fico triste, senhor José, eu fico triste. Eu votei no senhor prefeito. Eu votei no senhor prefeito. E mais... Mas as pessoas que têm um padrão assim, eloquente como Natália Arruda, um simples matuto lá do Pará, talvez não poderia ser ouvido em nada dentro de uma prefeitura, que lá tem uns engravatados bem bonitão. Os cabas são bonitos, sabe? Só pede para Ralf, né? E chegando perto da minha mãe vai dizer que é eu o mais bonito.
É? O Ralf não é almofadinha, né? O Ralf, ele é um rapaz assim vistoso, você é quem disse que é
bonito. O que é almofadinha? Eu não sei.
É aquela pessoa que não se mistura com o povo, que não tem os pés no chão, que vive assim, é no ar, sim, tá entendendo? É, e aí me permita, já que você me deu uma partezinha, você está correto com relação à questão de subestimar as pessoas.
Exatamente.
É obviamente que se sabe... A forma de como alguns companheiros da oposição tratam as coisas. Mas nem tudo que, inclusive, essas mesmas pessoas tratam, elas estão incorretas na sua totalidade. Era para ter feito o quê? A partir da denúncia, independentemente se a denúncia viesse de Carlinho, de Fernando, de Tomé, de Bebé, de quem quer que fosse... Era investigar, era abrir uma sindicância internamente, inclusive antes de esbarrar numa questão de uma CPI. Né? Fazer essa. Não, mas aí não. Ah, foi fulano ou Beltrano que fez a denúncia. Então, isso não dá em nada. Isso... É. E a gente está vendo aí algumas denúncias, é uma série de denúncias, é um denuncismo desgraçado, mas algumas denúncias estão pegando. E essa denúncia aí está pegando. E uma outra coisa que você diz é com relação à assessoria. Ora, a que foi dito anteriormente por mim, e me parece que o Ralf também reforçou, a questão
da Lei 8.666. Ora, a Lei 8.666 diz que uma empresa pode sublocar outra, agora parcialmente, em parte do serviço, em parte do fornecimento do bem, etc. E aí o que foi que aconteceu? Sublocaram, está lá nos papéis, é isso aí que o Ministério Público está dizendo, é isso aí que a Justiça acatou, sublocaram na totalidade, artigo 172 da Lei 8.666. Então onde é que estava essa assessoria? Leram a Lei 8.666 de cabeça para baixo, foi? E disseram ao prefeito, está tudo correto, prefeito, pode meter a caneta aí. Ou então não leu.
Mas o prefeito também não é inocente, não. Um cara que foi deputado estadual, se eu não me engano, duas vezes, vereador, presidente de Câmara, não é para botar o dedo nem a mão numa caneta qualquer, não. Não é para fazer isso, não, Ralf. E eu vou mais além. Eu vou dizer ao nobre prefeito, que ele está em Brasília, segundo as informações, que ele venha ligeiro tomar de conta da cidade. Porque a cidade está um desmantelo e agora com essa nargada aqui de 1.600.000 é muito pior. Hoje a pessoa ir para Brasília é mesmo que o caba ir para uma feira ruim. Mesma coisa, né? Você pega o carro e enche de confecção e vá para uma feira em Riacho do Meio. O que é que ele apura? Nada. Nada. Aí o cara vai para Brasília e deixa uma zoada toda aqui. Venha tomar conta da cidade, senhor prefeito. Venha tomar conta, porque a cidade, Carlos Lisboa, está de impressionar. Olha, durma-se com uma novidade dessa. As pessoas foram bloqueadas os bens. Bloquear é segurar naquele valor, né, rapaz? Naquele valor. Não pode vender. Não pode vender, né? Não pode trocar. Não. Também não. Nem a doaçãozinha pode fazer. A bocada é quente. Olha, os senhores que estão em casa, os senhores é quem deve analisar. Eu, senhor José, eu tenho ouvido até uns programas por aí, e eu não sei se é porque Jesus me iluminou, e eu tenho uma certa independência, graças a Deus. Trabalhei, consegui, porque eu ouvi de colegas de emissora ontem dizer assim, que é de que a Polícia Federal está aqui. Mas, minha gente, isso aqui é uma saída tão fraca, tão fajuta, né? Outros brocos, rapaz, olha, isso é um negócio sério para Santa Cruz do Caparibe. Isso é um negócio que está envolvendo uma nargada aqui que bloquear logo de início de 1.600.000 reais. Aí o cara diz, mas era uma locação de empresa. Se o cara vai numa locação de moto, tem que ter muitas motos para o cabo ser locado, né? Aí o cara vai para uma empresa desse tamanho que está por aí, nós, diz que é em toda a cidade, por aí afora, só tem um Corolla. Esse Corolla deve ter uma mala muito grande para se levar dinheiro. Porque o que a gente pode fazer é isso. Está nas cidades recolhendo dinheiro, din-din. Então, gente, não dá mais para isso acontecer em Santa Cruz. O nobre presidente, que eu tenho um respeito por ele muito grande, o nobre Afrânio, quando pediram a CPI aí, o senhor não faça como os outros, não, engavetaram. Aí fica ruim, porque, olha... Não, tudo botava para o Ministério Público, tudo botava para o juiz, esse povo, como se eles não fossem ninguém. Estão vendo aí em Brasília, é um juiz só que está mandando prender a cambada lá em Brasília. E isso reflete em todo o país, senhor José. Reflete em todo o país. E eu digo aos senhores que estão ouvindo em casa, os senhores analisem e ver o que aconteceu em Santa Cruz do Capibaribe, porque isso não é brincadeira.
Ralf Lagos.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlos Lisboa. Bom dia, Leone. Bom dia, Natália Arruda. Márcia Arantes. Bom dia, meu amigo Bidinga. Bom dia a todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida Polo FM. Olha, Silvio, eu, quando, da época das denúncias, Natália, eu tive a precaução... de pedir para esperar o pronunciamento do Ministério Público. E aí o Ministério Público se pronunciou, né, pedindo, né, acusando o prefeito e mais 10 pessoas por improbidade administrativa. Agora, o juiz acatou essa denúncia do Ministério Público. E aí eu tive a preocupação de ler, né, o que era que o juiz teria dito, o porquê, embasado em que ele acatou, o que era que o Ministério Público, na verdade, pedia. E eu vou tentar, em poucas palavras aqui, resumir um pouco. Do preâmbulo fático, que é a narração dos fatos. O que o Ministério Público apurou e por que o Ministério Público pediu. O que o Ministério Público pediu ao juiz. Então, diz o seguinte: o requerente nesse caso, para quem não conhece, é o Ministério Público. É o Ministério Público, é quem requer a ação pública, civil pública. Então, o requerente alegou que durante a gestão administrativa, a Prefeitura de Santa Cruz do Caparibe, no exercício financeiro de 2013, e os dois primeiros demandados, na qualidade, à época, respectivamente, do prefeito municipal e da chefe de gabinete do prefeito, que é a Priscila, a ex-chefe de gabinete, no caso, em conjunto com os demais demandados, incorreram nas seguintes práticas irregulares administrativas. Aí ele vai começar, Natálio, Carlos Lisboa, Leone e ouvintes, Bidinga, quais foram as práticas irregulares, segundo o Ministério Público, administrativa. A. Decreto é... Olha, o que mais me chocou nisso aqui foi... O que mais me chocou aqui foi as palavras contundentes e fortes que o Ministério Público usou. Palavras fortes, Natália. Veja só. O decreto emergencial fraudulento, decorrente da negligência e da displicência no trato da coisa pública. Isso é o Ministério Público dizendo. Procedimento de licitação ardilosa e enganoso. Procedimento de licitação ardilosa e enganoso. Contratações administrativas ilegais de empresas fantasmas. De empresas fantasmas. Ele diz ainda... No ponto D...
Quase que a mesma coisa de laranja.
Não, o fantasma é que não existe. Não existe.
Eu também não existe,
A laranja existe. Às vezes a laranja existe, mas aqui é fantasma. Contratações diretas irregulares realizadas antes mesmo da conclusão do imprescindível procedimento administrativo de dispensa de licitação. O que é que ele está dizendo? Foi contratado, a empresa foi contratada mesmo antes do procedimento de dispensa de licitação. Que coisa infantil para uma administração pública, Carlos. Que erro primário para uma administração pública. Tem mais. Subcontratação integral do objeto dos contratos. O que é que a promotora quis dizer isso? Ora, vou citar o exemplo da caixa de ferramenta. Como é que a caixa de ferramenta não vende inchada e você vende a prefeitura inchada? É lógico que você vai pegar totalmente inchada de outra empresa, que supostamente tem um preço melhor do que a sua. Porque você não ia vender perdendo? Então, a KMC Locadora não tinha carros a ser contratada. A promotora diz aqui, a subcontratação foi integral. Quer dizer, não tinha nenhum carro dela. Ela subcontratou integralmente os carros. Aí, os carros que fecharam o serviço. Ainda na letra F, ele vai dizer, pagamentos superfaturados dos serviços contratados. Repare que as palavras são contundentes e fortes, E ele vai dizer ainda no último, aqui em um dos últimos parágrafos, que relações de amizade estreitas e suspeitas entre, de um lado, o representante legal do contratante, no caso o prefeito, e a sua ex-chefe de gabinete, bem como do outro, as pessoas contratadas e beneficiadas com o ato administrativo. Demais, institui a inicial, uma, aí ele começa a ter o outro trâmite aqui. Então a última é essa. As relações de amizade estreitas e suspeitas entre o prefeito e a chefe de gabinete e as pessoas com quem locaram. Quem são essas pessoas? O Ministério Público vai dizer também. Quem são essas pessoas? Veja só o que o Ministério Público diz. As páginas não estão enumeradas, mas quem quiser tem nos blogs aí da cidade, já tem, ou então no site, né, do Tribunal de Justiça, já tem também. Veja só. Para o Ministério Público, segundo documentos contidos no inquérito civil, as pessoas Renata Rafaela Cavalcante e o Geine de Almeida Malta, Carlos Alexandre Fernandes, Carlos Fernandes Júnior e Ana Cristina Malta, Roberta Rafaela Cavalcante da Costa, mantinham um vínculo laboral, cargo comissionado desde fevereiro de 2011 na Assembleia Legislativa de Pernambuco, lotadas no gabinete do deputado Diogo Moraes. O referido deputado estadual Diogo Moraes, segundo consta, isso não é eu que estou dizendo não, viu? Não é eu que estou dizendo não. Isso aqui é da decisão que saiu ontem. O deputado Diogo Moraes, segundo consta, apoia a... E eu estou lendo na íntegra. O documento está aqui na íntegra. É trechos, mas os trechos que eu estou lendo é na íntegra. O referido deputado estadual Diogo Moraes, segundo consta, apoiou a candidatura do prefeito e requerido nesta ação o senhor Edson Vieira. Tal situação, a princípio, ofende os princípios da moralidade, da ética, da impessoalidade, da eficácia, da publicidade contidos no artigo 37 do CAPT, no CAPT do artigo 37 da Constituição Federal, e da isonomia e igualdade contidos no CAPT do artigo 5º da Constituição Federal, nos quais devem abalizar todo ato administrativo e serve de norte aos gestores públicos. Ora, eu agora não tenho mais o que eu esperar, a não ser o trâmite disso aqui. Porque a contraponto disso aqui, existe também no direito um fundamento que diz que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E é devido a todo cidadão o direito ao contraditório e à ampla defesa. Tanto o prefeito, quanto a Priscila, quanto os outros envolvidos têm direito ao contraditório e à ampla defesa. Agora, a acusação é forte, é contundente, o juiz acata totalmente, tudo que o Ministério Público pede, o juiz acata, e aí se tem a tristeza de um governo que vem de uma esperança, de um governo que vem de um sentimento de mudança, de um governo que vem num sentimento de esperança, que era o que acontecia no ano de 2012, mais especificamente na eleição em Santa Cruz, é o primeiro governo, é o primeiro prefeito no exercício que tem os seus bens bloqueados pela justiça. É uma coisa muito triste de se observar, porque se tem alguém comemorando, não era para comemorar, não. Porque se alguém perdeu com isso aqui, não foi só o prefeito, não. Quem perdeu com isso aqui, fomos todos nós. Se alguém perder com isso aqui, não foi só o grupo do prefeito, foi todos nós. E aí, Silvio, você percebe que a coisa vai muito mais além. Por quê? Primeiro, uma das pessoas também citadas no processo é o Hugo Mota, deputado federal pelo estado da Paraíba, que é presidente da CPI da Petrobras. É o cara que, quando está sentado na presidência da CPI da Petrobras, arrota moralidade. Por isso que eu insisto aqui que a gente não pode ser seletivo. Corrupção é corrupção em todo canto.
Silvio José. Então, os indícios são fortíssimos. Os indícios são fortes. O prefeito vai ter muita dor de cabeça para responder isso aqui, até porque tem outro problema. Tem outro problema. Além de no próximo ano ter eleição, Edson Vieira, você está em Brasília, mas você está ouvindo, que eu sei. Você está ouvindo, que eu sei. No próximo ano ter eleição, o senhor não pode subestimar ninguém. A administração de Edson Vieira vive hoje, o pior momento dela em 3 anos. O pior momento dela em 3 anos. Ele pode se reabilitar? Pode. Não esqueça, prefeito, para o ano ter eleição. A chance foi uma palavra muito forte, Carlos Lisboa. Até hoje é cobrado coisas do prefeito que eu acho, por exemplo, que não é da demanda dele. Mas por que é cobrado a ele? Vou lhe dar um exemplo clássico aqui. Diz a Constituição Federal que é de obrigação do governo do Estado a segurança pública, não é? Mas quando o Edson foi para a campanha na rua, ele usava um adesivo que dizia assim: uma chance para a segurança. Então isso faz com que a opinião pública cobre dele. Cobre dele questões como essa. Ou ele abre o olho e deixa dessa dança da cadeira.
Que dizia o deputado, uma cidade boa, como é? Boa para se dormir, né? Uma cidade boa para todos, né?
Melhor para todos.
Então, como é que é uma cidade boa para todos que o cabra não pode nem dormir, Carmolição?
Então, Silvio, são coisas tão fortes que tem dito aqui, eu vou resumir aqui e encerrar meu comentário, que veja só, foi desconsiderada, ela pede. A promotora pede a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, da KMC. Ela pede isso. Ela pede para que seja... Ela usa a expressão, Lisboa, que os cofres públicos foram lapidados. Foram lapidados. A promotoria de São José do Egito foi ela quem constatou que não existia por parte... A parte física da empresa... KMC Locadora, não existe. A promotoria de São José do Egito constatou que a parte física da KMC Locadora não existe. Aí eu, como é que eu lhe pergunto, como é que uma empresa que não tem nenhuma sede, ela recebe apenas em 3 meses R$1.600.000. Outra coisa, o ofício da Áurea Priscila Ferreira já solicitava autorização para a contratação direta da KMC, Silvio, antes mesmo do procedimento de dispensa de licitação, antes da expedição do decreto, desse decreto que vai dar muita, agora é muita dor de cabeça, Edson, antes da expedição, antes do prefeito assinar o decreto de emergência, 3 empresas já haviam tido suas propostas detalhadas. Então, em suma, antes do prefeito assinar o decreto, as 3 empresas que participaram da dispensa já tinham entregado as propostas. Isso quem diz é a promotora. Então, os donos das empresas lotados... Veja só, não é uma coincidência muito grande, não. Os donos das empresas eram lotados no gabinete do deputado Diogo Moraes. Agora, eu, Ralf Lagos, eu sou um humilde comentarista aqui. Eu não vou fazer com vocês o que vocês fizeram no passado. Sair bradando que fulano é ladrão e cicrano roubou. Não. Vocês têm direito a provarem o contrário do que a promotora diz. Agora... Fazendo agora sim, porque eu não trabalho com pressão, Silvio. Eu estou aqui até o dia que a rádio me quiser aqui. No dia que a rádio não me quiser, eu tenho totais condições de cuidar do meu negócio ou então arrumar outro emprego. Agora, eu não trabalho com pressão. Eu não poderia dizer isso aqui que eu disse hoje, nunca antes do Ministério Público se pronunciar, nunca antes de saber se o juiz acatava ou não essa denúncia feita. Contundente, é forte, é contundente, vai ter que responder e o desgaste político é imenso.
10:06, 10:06, o vereador Vani Vieira está na linha, né? Está na linha porque ele disse o seguinte, ó, porque foram citados vereadores de oposição que estiveram lá e tal. Eu quero falar, aliás, de situação, né? Os vereadores fazem parte da base de sustentação ao governo Edson Vieira, que estiveram lá em Tapetim, é? Itapetim, na cidade de Itapetim, para verificar essa questão da empresa, né? E ele disse, bom, eu quero falar a respeito disso. Pois não, Vani, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália, Leone, Alfa, Carlos e a todos os ouvintes, todos os santacruzenses que nos ouvem nesse momento. Silvio, foi falado a respeito dessa viagem que teve para Itapetim. Na época, quando me chamaram, foi quase até em cima da hora, essa viagem para Itapetim, que eu tinha compromisso firmado, já marcado, não pude ir. Inclusive, até nesse comentário eu falei, essa empresa... É nesse comentário que está aqui, ela existe, porque a gente está vendo que é complicado essa empresa ela existir devido às informações. Aí, depois de sair, até nem falaram mais comigo, nem me procuraram a respeito para que a gente fosse. Até porque eu também disse, e até quando eu estava aqui, o que eu vi lá, sem dúvida alguma, quando eu chegasse aqui, eu falava. Eu acho que era um momento que eles talvez tivessem me expulsado, era justamente isso. E dentro desse assunto... Dentro da bancada de situação na época, eu fui o único que não me omiti a fazer isso, que inclusive cheguei a dizer até o prefeito, confiando, o que eu até disse na rádio, confiando da inocência dele nesse caso. E até disse a ele, de que se isso aí fosse provado, ou a gente começasse a ver de que isso aí tinha indício de irregularidade lá, sem dúvida alguma, não ia contar com o meu voto. A partir disso, já ficaram sentindo mal comigo, não gostando de mim, a respeito disso, mas que afirmei, se dependesse de mim, teria investigação, se dependesse da minha assinatura, eu iria assinar a CPI, isso eu disse na tribuna da Câmara, inclusive no programa de emissores de rádio, acho que vai aqui com vocês também, de que, sem dúvida alguma, iria me furtar dessas investigações. E todos se omitiram a isso, inclusive foi mantido pelo prefeito para que se engavetasse esse pedido de CPI da KMC para que não tivesse as investigações, e a gente cobrando se isso era, tinha alguma coisa a ver, só que era inocente. E está aí provado, antes disso eu já vi, foi quando eu não aceitei nada do que se passava lá dentro, e disse desse esquema aqui, nenhum da gente, tinha esse direito pelo curso para que a gente fosse defender a população, a falta de medicamento, a falta de remédio, de recursos dentro da cidade, sendo desviado, roubado por essa quadrilha que está aí instalada dentro da prefeitura, roubando o curso de Santa Cruz do Capari. É isso que eu não podia me omitir, jamais me omitia. Saíram para as ruas para dizer que eu era ruim, que eu era covarde, que eu tinha traído eles, que eu tinha feito isso. Eles têm que pedir desculpa, não diga a mim, mas sim a população, que foi o povo que eles enganaram, foi o povo que eles fizeram isso contra eles, que todos pedissem desculpa à população, tanto o prefeito como toda a pancada de situação na Câmara de Vereadores, peça desculpa pelo que fez com a população ter enganado e ter feito uma covardia dessa, onde roubaram o povo de Santa Cruz do Capibaribe. O Ministério Público denuncia por roubo, porque foi formação de quadrilha dentro de Santa Cruz do Capibaribe. E o Poder Judiciário acatou porque, sem dúvida alguma, não tem defesa para o que foi colocado aqui. Inclusive, as defesas que eles apresentaram até hoje entram em contradição e provam muito mais ainda de que está desonesto e que foi roubo aqui dentro. Mas, sem dúvida alguma, ninguém mais justo do que Deus. E a Justiça, aqui também, de nossa cidade como promotora, Poder Judiciário, estão fazendo a parte deles e vão, sem dúvida alguma, dar uma resposta, já deram e vão dar mais ainda a toda a sociedade de Santa Cruz do Capibaribe o que foi que aconteceu. E ainda mais, eu fico triste em saber, porque a gente vê que quem está sendo prejudicado são as pessoas, e ainda a gente saber de que não só tem isso, tem muito mais. E essa prática aqui não foi só nesse assunto, foi em outros também, que as investigações estão correndo, e isso vai estourar mais na frente, e isso está tudo indo para o Poder, para o Poder Judiciário, está indo para o Ministério Público, para que corra essas investigações e seja passado para a população, para todos saber. Mas o que a Câmara deveria ter feito, que foi o que não fez, porque o presidente, na época, que era o ex-presidente João Gomes, não deixou, foi que fosse investigado e parasse com isso, parasse de roubar o povo de Santa Cruz do Capibaribe. Aí... A gente vê que a Câmara vai se omite aí em toda a cidade e na região. Que a gente vê é de que a polícia é desmoralizada, justamente por isso. Dimas também foi expulso porque não aceitou e não concordou isso. Mas, sem dúvida alguma, a gente vê que o problema brasileiro é sempre o que eu digo. Não é falta de dinheiro, de recursos, e sim é o excesso de ladrão que a gente tem dentro da política.
Bom, um abraço então, vereador Vânio Vieira. Um abraço.
Muito obrigado, Silvio. Obrigado, obrigado a todos vocês e dá um abraço a todos os ouvintes. Obrigado.
Agora 10 horas e 11 minutos, 10 e 11. Muitas mensagens chegando aqui também. Bom, temos apoio do Tibúcio, supermercado Tibúcio, com a Semana da Carne. Carne de primeira por apenas R$15,99. Todo tipo de carne de primeira no Tibúcio por apenas R$15,99. Você tem que aproveitar. Tem óleo de soja por apenas R$2,97. Chambinho Max, 25 centavos a unidade. Leitinho instantâneo, R$8,49. Na compra de dois absorventes, Always, por R$7,99, grátis uma ampola Pantene, leite em pó e também pacote por apenas R$2,79. Tem também no Tibúcio, arroz pop por apenas R$1,95, feijão legal por apenas R$3,59, whisky Teachers, R$29,90, café ouro verde R$2,99, flocão Nutrivita por apenas R$0,98, açúcar cristal por apenas R$1,47, na quitanda do Tibúcio, do supermercado Alírio Tibúcio, tomate por R$0,99 e batatinha por apenas R$2,59, promoções válidas tanto para 29 de dezembro, a loja da 29 de dezembro, quanto para a loja do Santo Agostinho. Na linha, o prefeito Edson Vieira, né, para falar a respeito, né, dessa bronca que surgiu hoje com a justiça determinando o bloqueio dos seus bens, né, de outros envolvidos nessa questão, e de a justiça ter aceitado a denúncia do Ministério Público. Pois não, prefeito, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos aí da Rádio Polo e bom dia ao povo de Santa Cruz. Quero dizer que estou em Brasília, né? Estou aqui vim resolver o problema de Santa Cruz, participar do Encontro Nacional dos Prefeitos, atrás da liberação de recursos para a cidade de Santa Cruz. E fui comunicado, né? Fiquei sabendo, até porque a gente também não foi oficializado de nada. Mas quero dizer o seguinte, que eu vejo, estou com muita tranquilidade nesse respeito sobre esse caso, até porque isso foi um liminar, né, que saiu. A gente tem todo o direito de recorrer, como vamos fazer com isso, porque isso não é o deferimento de tudo. Vale salientar que ninguém de nós foi, nem o poder público, nem as pessoas citadas em nenhum momento foram... como eu posso dizer, foram escutados, até porque a partir de quando for a sua citação é que vai começar a ouvir a escuta, e que tem muita gente tirando um proveito político de uma situação. Quero dizer que nós estamos absolutamente tranquilos e que nossa equipe jurídica vai fazer com isso, vai entrar com esse recurso, que a gente continua com o trabalho para o Santa Cruz Caparibe, continua fazendo as coisas do mesmo jeito, com vale serenidade. Até porque há várias contradições no que a gente percebe dentro desse contexto do que foi colocado à disposição. Nós temos até também um outro relatório do próprio Tribunal de Contas, e que vamos, sem sombra de dúvida, vamos fazer com que provar a nossa inocência e provar que há um equívoco nessa situação. Respeitamos as instituições, diferentemente de outras pessoas, respeitamos as instituições, seja ela Justiça, Ministério Público ou qualquer uma outra, mas com certeza a gente vai tomar as medidas cabíveis que tem que tomar e continuar trabalhando pelo município de Santa Cruz de Capibaribe. Em nenhum momento, vale salientar, que faz que houve a apropriação do dinheiro público, nesse caso, pelo que me consta e pelo que eu vejo. Em nenhum momento diz isso aí. O que houve, o que eu ouvi alguns comentários, é que não teve uma subcontratação. O que, na realidade, todas as locadoras que se passaram no município de Santa Cruz do Caparibe fizeram sublocação. Isso é bem verdade. Ninguém está se atento que nunca se deixou de ter o serviço prestado no município de Santa Cruz do Caparibe. A gente desafia a dizer qual foi o serviço que foi deixado de ser executado durante esse tempo. Não foi nada, foi deixado de ser executado de janeiro a junho. Então, há uma contradição muito grande por parte disso aí. Mas a gente vai deixar mais essa parte para a nossa equipe jurídica, porque o nosso maior responsabilidade acima disso, como gestor, é continuar trabalhando e fazendo com que a gente tenha uma cidade melhor para todos.
Prefeito, o senhor está ouvindo?
Estou ouvindo.
está ouvindo, né? Não, o senhor falou em diversas contradições. O senhor citou uma das contradições, citou a questão de subcontratação, que outras empresas também, locação aqui, já fizeram isso. E quais outras contradições que o senhor e o seu corpo jurídico certamente percebeu nesse processo?
Não, isso aí a gente vai, eu vou deixar mais a cargo, tá entendendo, Silvio? Da minha equipe jurídica, quando, na verdade, a gente for oficializado por tudo isso. Não é? A minha serenidade, a minha responsabilidade continua a mesma. Eu não digo que o medo, a esperança foi embora, até porque a esperança continua dentro de Santa Cruz Caparibe e o povo está vendo a nossa administração, estão vendo o que nós estamos fazendo, porque nunca foi feito tanto em termos de saúde pública, de calçamento, de educação, durante esse período que nós estamos. As dificuldades estão aí, tremenda. O recurso sobra, mesmo com toda a dificuldade, para a gente fazer. Então, a gente não está se apropriando. Eu tenho uma vida que, pautada pela responsabilidade, as pessoas que estão comigo, há de convir de que o início de gestão, tudo tumultuado, as pessoas que estavam comigo e que estão todas, de um primeiro momento, ele não tinha toda a experiência do poder público e que requeria naquele momento. Mas com o passar do tempo foi se adquirindo toda essa responsabilidade. O que há sobre isso, independentemente dessa questão que foi colocada hoje aí, é que há um proveito político de pessoas, que eu vejo algumas mensagens em alguns Facebook, alguns querendo tirar proveito quando, na verdade, tiveram um passado negro horrível dentro de Santa Cruz. E eu não quero levar isso, não quero, não chega ao ponto de eu querer comparar tudo isso. Vou atrás das instituições que for o primeiro recurso, isso é um liminar. Então, isso não é o final de um caso. Isso cabe muito recurso e a defesa vai começar a ser feita. Então, o que é? É a máquina continuar trabalhando, é nós avançarmos mais nos serviços públicos de Santa Cruz do Caparibe, que o povo está vendo. Porque se nós tivéssemos feito algo de errado, não sobraria recurso para os destinos de Santa Cruz do Caparibe. E que a crise que se passa nacionalmente é vista a olho nu. A olho, todo mundo está vendo isso. Mas, apesar de tudo isso, a gente ainda consegue inaugurar obras e fazer obras para o Porto de Santa Cruz, tal qual nós vamos fazer na próxima quinta-feira e vamos fazer no próximo sábado.
Tá ok. Um abraço, então. Prefeito Edson Vira, mais alguma coisa?
Não, a gente cumprimenta, agradece o espaço. Não estou aí pessoalmente, porque, como disse, estou aqui em Brasília. Mas quero dizer a toda a população de Santa Cruz, de Caparibe, a todos, né, que, claro e evidentemente, que escuta o seu programa, que escuta outros meios de comunicação, que nós estamos, a minha pessoa, com muita responsabilidade. Não tenha dúvida de que toda responsabilidade a gente toma e vai à frente, porque é isso que a gente tanto lutou e continua lutando por Santa Cruz do Caparibe, que nossas medidas serão tomadas e que a nossa confiança está acima de tudo em nossa responsabilidade. Então, a gente cumprimenta a todos e manda um abraço a todo o povo de Santa Cruz do Caparibe. Mais tarde, hoje à noite, mais tarde, amanhã de manhã, já estarei aí para dar continuidade e continuar trabalhando pelo destino de Santa Cruz. Obrigado e bom dia.
Tá bom, um abraço então, prefeito Edson Vieira, 10 horas e 20 minutos, 6h20, final do programa. Final, abraçar César em Pedrosa, sempre ouvindo. O rapaz do caminhão hoje também.
Silvio, deixa eu
encontrei o rapaz do caminhão hoje, viu?
Que rapaz do caminhão?
Encontrei o rapaz do caminhão.
Deixa eu mandar um abraço.
Eles pararam ali pertinho do semáforo, né? Silvio, um abraço pra mim hoje e tal, tal. Eu disse, bom, um abraço então. Então o rapaz do caminhão da caçamba. Né? É uma caçamba, Ralf?
Eu sei.
Bom, final do programa. Tem alguém na linha?
Deixa eu só mandar um abraço para a galera lá da Rio Texto e o Hélio Aragão, que estão ouvindo todo mundo lá no programa.
Final do programa hoje, nós teremos o institucional da Prefeitura e Moda Center no ar. Amanhã a gente está de volta. Tchau.
Silvano, um abraço.
Tchau.
Abraço, seu Hélio.
Rádio Debate, Polo FM.